está começando, pode anotar. Seja muito bem-vindo, dê o nosso horário. Aqui comigo, pastora Carla, Mônica Santana.
Olá,
bem-vinda, meninas.
Tarde.
Olha só, vocês vão agradecer, porque é um time de peso para falar sobre, segura aí, ofensa.
Uhum.
Ofensa. Você aí sabe lidar com ofensa, sabe o que é ofensa, então fica até o final, que esse programa vai te ajudar a ser livre.
Sim.
Bem-vindo.
Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, a nossa oração.
Amém. Vamos começar?
Sim.
Então, eu estava aqui pensando que quando a gente fala de ofensa, quando a gente fala de lidar com ofensa, acho que é legal a gente começar assim, entendendo o que é uma ofensa.
Sim.
Queria saber se dá para eu me ofender do meu marido colocar a toalha molhada em cima da cama.
Então, inclusive isso é uma matéria da EBM, né? A gente tem aulas, algumas aulas, né? Várias aulas falando sobre esse assunto, falando a esse respeito. Aqui a gente vai dar uma passadinha. E eu tava pensando, vindo pra cá, porque é muito legal, assim, eu e Mônica falando sobre isso, porque a preparação da aula fomos nós duas.
É verdade.
É a gente que fez o planejamento, a gente planejou junto essa aula.
É verdade.
Ai, que legal que eu vou estar lá junto com ela. Acho que uma das coisas mais importantes, assim, pra gente começar a falar a respeito desse assunto, é que a gente tem que entender, primeiro, que ofensa virou uma palavra meio simples, assim, falada para qualquer coisa. Então, tudo que não me agrada, uhum, eu digo que é uma ofensa para mim.
Uhum.
A gente não vai entrar em um ponto específico, a gente não tem tempo para isso. A gente vai focar mesmo na ofensa, mas é importante a gente saber que nem porque alguém fez algo que eu não fiquei feliz,
sim,
que eu não gostava, que eu não gostei, que não, eu não estava esperando, né? Isso significa que seja uma ofensa. Ofensa acaba que vira uma coisa. A gente vai aprendendo a partir da vida, né? Do dia a dia, o que um fala que é ofensa, a maneira que a minha família entende ofensa, é a maneira que eu vou entender ofensas. A gente vai vivendo no dia a dia, né? No social, as pessoas vão dizendo ofensa. Então, assim, ofensa não é uma coisa que a gente para e pensa a respeito do que realmente é uma ofensa, né? Algo que a gente vai,
uhum,
vai entrando na gente. E acaba que entra muita coisa errada no sentido de não ser, de fato, uma ofensa e a gente querer lidar com aquilo, com aquela situação, como se fosse uma ofensa. Ah, tá bom, pastora falou. Então, o que é uma ofensa, afinal? Ofensas são coisas sérias, né? A gente, o significado da palavra ofensa é o que causa dano. Né? É o que vai de encontro. Então, não é uma toalha, né? Porque eu falei isso tudo, porque não é uma toalha. E tem gente que fica ofendido, se sente, né? Acha que foi ofendido. Porque eu já falei 30 vezes pro meu marido, pro meu filho, pra minha filha, que não é pra largar a toalha molhada em cima da cama. Então, tô ofendido porque eu falei, e as pessoas não fazem o que eu falo.
Entendi.
Então, isso, seu exemplo, essa pergunta, a resposta é não, senhorita. Você não foi ofendida.
Tá vendo,
né? Ofensa é realmente algo que causa um prejuízo real, né? Inclusive, uhum, na aula a gente fala ofensa real. A gente,
entendi,
não leva muito para esse lado das coisas mais simples da vida, que simplesmente me contrariou e aí eu acho que eu fui ofendida. Não, ofensa é algo que realmente é uma coisa séria, é algo sério,
sim,
que acontece. É um assassinato, uma calúnia, sim, né? Algo que acontece realmente, é um abuso sexual. Enfim, são coisas sérias mesmo, que causam dano na vida da pessoa.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Causam um prejuízo, né? Assim, a pastora estava falando, e a gente, quando a gente estava estudando sobre essa matéria juntos lá atrás, eu já até me esqueci dessa matéria, assim, a pastora Carla ela tem uma expressão muito forte na ministração dessa aula na IBM. Os alunos da IBM, se quiserem interagir aí, podem falar como que essa aula fez diferença, um divisor de águas para ele dentro da nossa,
uhum,
escola, né? Para cada aluno. Mas, assim, é bem importante esse ponto que ela está ressaltando. Tem a ver com você sofrer um prejuízo e, a partir daquele momento, você ter que lidar com aquele prejuízo.
Uhum.
Não é simplesmente, ah, isso aqui está diferente do que eu gostaria, né? É uma mudança de rota na sua vida por causa daquilo que colidiu contra você e que veio de outra pessoa, né?
Uhum.
E uma coisa interessante é que as pessoas também pensam muito que ofensa tem a ver só com o significado moral do termo, né? Ah, me ofendeu, você falou tal coisa e essa coisa me ofendeu. Não se resume, não se reduz a isso, né? É isto também, mas envolve também outros tipos de dano, que não só da reputação, né? Pode causar um dano na sua história. E aí você vai ter que aprender a lidar com isso, né?
Uau! Uma que coisa que eu acho que... Desculpa te cortar, já te cortando.
Não, já tô aqui me expressando.
Que definição! Uma coisa que eu acho que explica bem acho que exemplifica, né? É que a ofensa é o pecado de uma outra pessoa vindo sobre você. Então, acho que isso já explica um pouco mais. Por exemplo, uma toalha em cima da cama não é pecado. Né? Ele só largou um negócio.
É uma chatice,
lá.
Né? Mas não é,
tipo, não é legal, entendeu? Não tô dizendo que você pode largar a toalha em cima
por
da
favor.
Cama. Não, você vai botar lá pendurante no lugar, tá bom? Mas não é uma ofensa.
Tem, fazer
tem outros
guerra
nomes, né? Assim, as coisas que muitas vezes a gente entende como ofensa, elas têm outros nomes, né? Não que sejam certos. Ah, então não é ofensa, então tá tudo bem. Não. Tem coisa que, lógico, que é errado, é ruim, é chato, foi inconveniente, sei lá. Mas a ofensa é quando existe mesmo uma quebra de princípio bíblico de Deus. Então, assim, é o pecado do outro sobre você. Você, como ela disse, está tendo que lidar com a consequência de um pecado de uma outra pessoa que veio sobre você. Então, acho que aqui a gente consegue...
Sim.
Né?
Começamos muito bem.
Clarear um pouco melhor.
Eu posso pegar só mais um gancho? Porque quando a pastora falou isso, aí eu desdobrei no seguinte. Tem pessoas, né, pastora, que pensam assim... Não, mas eu sofri um dano real. E até essa interpretação do dano... Às vezes é muito pessoal, né? Às vezes a pessoa se sentiu muito prejudicada. Mas se a gente fosse olhar friamente os fatos, calma aí, nem é para tanto. No que nós estamos tratando aqui, não, qualquer olho que veja a situação vai falar, realmente, essa situação aqui, ela trouxe uma, entendeu? Um impacto.
É inegável.
É inegável, é o pecado do outro causando um impacto em mim ou, né, em quem seja, e eu vou ter que aprender a lidar com o que vem a partir daí.
E vocês falando assim que então a ofensa tem esse impacto, é algo danoso, algo destrutivo, parece que então a ofensa ela vem acompanhada de outras coisas, né? É como se fosse, a impressão que dá é como se fosse uma porta de entrada para outros sentimentos. Vocês conseguem assim descrever uma pessoa que guarda ofensa, que é ofendida?
É, assim, um retrato comum, né? Se a gente fosse fazer um retrato falado da pessoa que carrega uma ofensa, né? Normalmente ela é uma pessoa ressentida. O ressentimento é um traço marcante dentro daquele que foi ofendido, né? Outro traço muito comum é o da justiça própria. Eu não concordo, eu não acho que tinha que ser assim, né? E muitas vezes o que a pessoa, o ofendido, né? A pessoa que sofreu o dano está falando faz sentido. Mas ele se ergue com uma bandeira e às vezes ele fica segurando essa bandeira da justiça, da indignação, por muito tempo, né? Por um tempo além do que acontece, porque... Existe um trajeto no que a gente está falando, né? Talvez seja importante a gente pensar assim. Qual o trajeto, Mônica, que você está falando? Tem a hora que as coisas acontecem. Tem a hora que... Vou pegar um exemplo. Você sofre uma humilhação, né? Grave. Né? Algo que todo olho possa ver e falar, eita, isso aí foi barra pesada. E aí... Existe o primeiro momento, o momento do choque. O momento que você... Aquilo aconteceu. Né? Então... É um misto de perplexidade, é um misto de susto, é um misto de horror, dependendo do que foi, é uma coisa horrível, né? É uma coisa desestruturante. Aí vem a segunda etapa, né? Você tentar dar um sentido para aquilo, você tenta organizar seus pensamentos e as suas emoções em cima daquilo que você está vivendo. Aí é uma segunda etapa. E aí vem, é como se as coisas esfriassem, você amoldou o impacto que você sofreu, e agora dentro de você, você tem uma resposta a dar aquilo que você sofreu. E aí é que pode se tornar alguém super ressentido, alguém com uma justiça muito violenta, né? Alguém que vive triste. Esse é um outro traço. O ofendido, toda vez que ele toca naquele assunto, ele murcha, né? Ou ele toda hora fala daquilo, né? Ele não desgarra, ele não solta, ele fica viscoso, grudado naquilo. Então, esses são
amargura,
os traços.
Amargura, né?
Isso,
a pessoa amargurada.
Isso, boa, pastora, amargura. Né?
Ressentida.
Ela nunca solta, né, o negócio, já viu isso?
Fica
remoendo aquilo,
Sim.
né?
Isso pode
Parece que
durar
o tempo
décadas.
todo.
Isso pode durar 20 anos, 30 anos. Não aconteceu uma coisa comigo lá na minha infância, aconteceu uma coisa com... realmente com potencial destrutivo. Mas a pessoa nunca deixa de ser mais aquela pessoa do primeiro impacto. Lembra? A gente fez um, dois, o três? Sim. Ela não sai do primeiro, ela fica ali agarrada e ela se constrói em cima daquele choque. E 30 anos depois, ela ainda está amargurada com isso. Então, são uns traços, né?
Você comentou aí uma coisa que eu acho interessante a gente falar a respeito desse esse primeiro momento,
Sim.
né? Esses primeiros sentimentos, as primeiras coisas que vêm, né, sobre a gente quando existe de fato uma ofensa real, elas são válidas, né?
Isso.
Existe esse tempo para isso no sentido de não tem como isso não vir, né? Você foi de fato ofendida, realmente houve um impacto na sua vida, algo veio de encontro a você, igual bater um carro,
Sim.
vai amassar. Agora, ninguém quer ficar andando com o carro amassado a vida inteira. Então, existe. Ah, eu tô sentindo isso, aconteceu isso, eu tô sentindo isso. Beleza. Agora, o assunto do Pode Anotar é lidando com a ofensa. Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou reagir agora que o meu carro foi amassado? Eu vou ter que consertar meu carro. Então, apesar desse primeiro momento, por isso que ela falou, tem acho que 30 anos, porque de fato, se você não levar o seu carro para o mecânico, sei lá, para onde que se conserta carro amassado,
Lanternagem.
lanternagem, obrigada. O seu carro vai ficar eternamente amassado. E o propósito de Deus para a vida dos seus filhos não é que você ande a vida inteira com o carro amassado. Então você precisa saber que existe o amassado. Você precisa reconhecer que o amassado está ali e ele não deve estar ali. Apesar dele ser,
Sim.
ok de estar ali inicialmente, ele não tem que permanecer ali.
Isso.
Ele precisa ser consertado, né? Precisa ajustar, trazendo para a nossa vida, ajustar a rota da nossa vida, transformar, né, nosso entendimento, enfim, entrar num ponto que acho que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, para que o carro não fique mais amassado.
Sim. Agora, olhando para vocês, a senhora é pastora, você é psicóloga, vocês lidam com gente o tempo inteiro, assim. E lidam o tempo inteiro com pessoas ofendidas, amarguradas ou ressentidas. Como é que as pessoas encaram? Como é que essas pessoas encaram a ofensa? Como elas agem?
Na verdade, as pessoas acabam procurando muito a gente justamente porque elas estão passando por uma ferida real, né? Quando vem até nós, é porque está com alguma coisa latejando, falando, eu não
Não
consigo,
conseguiu
eu não
sozinha,
estou
né?
conseguindo. Então, vem buscar essa ajuda, né? E aí, Ângela, vale muito a pena dizer que depende muito. Depende da ofensa? Não, depende de quem foi ofendido. Porque eu já escutei, a pastora Carla também já escutou histórias assim, de pessoas que passaram por situações que, sinceramente, depois que eu conversei com a pessoa, eu fui para o meu canto, que é uma coisa que eu costumo fazer, e vou para o Senhor e falo: Deus, como que essa pessoa passou por isso?
Como ela está conseguindo?
Como que ela está conseguindo, cara? Porque, assim, o mundo jaz no maligno e. Com força, né?
Verdade.
Existem coisas que as pessoas passam que são inacreditáveis.
Sim.
Que eu só estou acreditando que a pessoa está me contando, porque se a outra pessoa me contasse essa história, eu falo, não é possível, né? Então, existe realmente um prejuízo, um dano. Houve uma perda real, como a pastora está acentuando.
Sim.
Mas a forma como cada um encara. E aí existe uma chave, faz toda a diferença. Porque as pessoas vêm até nós para apresentar o seu cenário, seu quadro, né? Olha, minha história é essa, esse é o problema que eu estou vivendo, eu não estou sabendo sair. Mas o que ela tem dentro para lidar é que faz toda a diferença. Então, é aquela história que a gente está falando agora. Tem pessoas que carregam situações décadas. E tem pessoas que choram a situação, que falam, eu não me vejo com recursos para partir deste ponto para frente, eu estou me sentindo preso, mas eu quero sair. Eu não quero ficar aqui.
Sim.
Me ajuda. Porque tem pessoas que vêm com a sua questão e, na verdade, elas, assim, é muito delicado o que eu vou falar aqui. Mas você sabe o que acontece? Algumas pessoas fazem da sua dor um ídolo, sabe?
Eu ia comentar isso, tem gente que gosta, né? Um
Faz da.
pouco.
Ela fica o tempo inteiro envolta daquilo, isso é muito, muito grave. Isso é muito grave diante de Deus, é muito grave diante dos homens. Isso destrói a sua vida. É necessário derrubar isso, falar, isso aqui, eu sou outra pessoa a partir daqui. Eu posso me levantar e seguir. Então, depende muito do grau de maturidade, né? Assim, de maturidade e um pouco de temperamento, um pouco de referências, porque todo mundo já passou por um impacto na vida.
Sim.
E você tem que escolher para onde você olha. Sim. Você vai olhar para pessoas que superaram ou para pessoas que estão arrastando isso até hoje? Para quem você vai olhar? Então,
acho que as pessoas têm que entender que gostando desse lugar, né? Gostando, né, entre aspas, porque elas não são felizes, mas de alguma forma é confortável em determinados momentos, né? Até para, às vezes, fazer um vitimismo e tudo mais, né? Elas cultivando isso, não querendo consertar o carro, elas não vão conseguir ser a pessoa que Deus criou elas para que elas fossem.
Sim.
Então, a identidade delas, quando elas prezam por guardar isso e ficar ruminando aquilo e ficar se alimentando daquilo, impede as pessoas de terem a identidade de filho de Deus de verdade em todas as áreas, inclusive nessa área que, de alguma forma, ela tenha sofrido essa ofensa. Então, quando a gente começa a entender que não diz respeito só a nós, né? Eu acho que é tirar um pouco o olhar de si, só de si, e falar, cara, quem Deus criou, me criou para que eu seja? Isso aqui está me travando. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso consertar meu carro. Quando as pessoas me olham dirigindo um carro, presta atenção, quando você... Eu sou assim. Se tem uma pessoa com carro amassado na rua, eu já fico assim, ai meu Deus do céu, essa pessoa. Você não quer ficar perto daquela pessoa muito.
Pode, passa rápido.
Eu sou assim, eu falo, ai meu Deus, o que será que bateram nela? Ela que bateu. Será que ela... A gente já fica naquela...
É verdade.
Agora você imagina uma pessoa que tá carregando, né? Tipo, vive Nossa. Amassada por conta de não querer abrir mão de algo que ela entende, né? Que, de fato, a gente tá falando aqui da ofensa real, né? Que de fato aconteceu pra ela... Né, com ela, na vida dela, que atrapalhou, que a machucou de verdade, que a ofendeu de verdade, mas ela precisa ter essa decisão, essa atitude de se arrumar, porque as pessoas estão olhando e cadê o testemunho de Cristo na vida dela?
É disso, né? Disso de testemunho. Olha que coisa linda que a pastora está falando. Testemunho de Cristo e a minha identidade, né? Até aqui a gente estava falando muito da questão natural, né?
Exatamente.
Das respostas naturais, respostas emocionais, as respostas mais humanas. Mas o que a pastora está ressaltando aqui para a gente é da resposta como um filho de Deus.
Essa seria a minha próxima pergunta, exatamente.
E a resposta
isso.
como um filho de Deus é qual, Ângela? É qual é o comando do Senhor? O que nos diz a palavra de Deus a respeito do fato de eu ter sofrido uma ofensa, né? Eu preciso tomar minha cruz e seguir.
Uhum.
Perdoar a quem me tenha ofendido. O versículo é esse, né? E aí a gente olha para o Senhor, eu estava falando antes de referência, a gente tem as referências das pessoas próximas a nós e a gente tem a principal referência, que é o nosso Senhor Jesus, e todas as respostas que Ele deu estão ali descritas para que a gente possa segui-Lo. Como o Senhor fez? O que diz a palavra de Deus, né? Da outra face, ou seja, toma a tua cruz, né? E o que impede muitos filhos de Deus de viverem isso e andarem muitos e muitos anos com o carro amassado, eu achei esse exemplo, essa figura excepcional, excelente, inclusive essa questão do trânsito, porque às vezes a gente vai ver, né, pela igreja, com uma convivência com os irmãos, aquele carro amassado, uhum. né? Aquela pessoa que não superou aquela moça,
uhum.
tomou aquele arranhão e levou... E não levou para consertar. Mônica, mas como eu conserto isso? É na presença de Deus.
Uhum.
Porque superar certas situações, sinceramente, eu estou falando aqui até como profissional de saúde emocional. É o Senhor.
Uhum.
É o Senhor, é você ir para lá, ir para a presença de Deus e aprender a perdoar. Chegar para o Senhor e falar, Senhor, me ensina a perdoar, me ensina a levar esta cruz a partir desse momento que eu sofri, porque isso não está em mim, isso está no Senhor. Então, isso que a pastora Carla ressaltou é algo que a gente não pode tirar nossos olhos e a gente não pode botar como secundário, porque isso é primário, isso é primeiro, isso é principal.
Sim, sim.
Quem eu sou, a minha identidade de filho de Deus, e qual é a minha referência? É o Senhor Jesus, então como eu devo viver? Mas, Mônica, eu não consigo viver assim. Então, vá para Deus, encha-se, se esvaziando.
E ainda mais porque, muitas vezes, dependendo do que acontece, pessoas em volta da gente, né, tem aquele discurso, tipo, você vai deixar isso barato?
Isso, sim. Boa.
Ah, é isso mesmo? Você vai
Elas
fazer
comentam,
e você,
né?
Tipo assim, você é um bobão. Que, né, não tá reagindo, que não tá tramando, não tá armando pra se vingar.
A altura.
A altura. Então, assim, existem pessoas à nossa
Ficou
volta que muitas vezes,
né,
vão querer... Querer, entre aspas, né? Porque é o normal, o comum, o
Sim.
cultural.
Sim.
Te puxar pra esse lado de permanecer amassada.
Sim.
Uau.
Só que... A gente está entendendo que a gente não tem que permanecer amassado. Então, assim, a gente tem que ir para Deus. Primeiro, porque a gente vai estar lutando contra a nossa própria natureza, né? Como ela falou aqui, naturalmente, tem coisas que são impossíveis de serem perdoadas, né? Coisas, situações, pessoas. Mas, então, a gente, assim, já tem que ir para Deus para se resolver. E mais ainda, se a gente estiver próximo de pessoas, principalmente pessoas que a gente considera, né? Às vezes pessoas próximas,
Sim.
pai, mãe, avô, marido, esposa, filho, filho. Pessoas que por quererem, né, te defender, né, não se agradaram de te ver nessa situação. Gente, a gente está falando aqui de uma ofensa real, então não é agradável, não é legal, não é bom, é ruim mesmo. Então, às vezes pessoas querendo estar do seu lado, né? Todo lado da minha mãe, todo lado do meu marido, todo lado não sei o quê, acabam te desviando um pouco desse foco. Então, a gente, então, lidando com ofensa. Ponto um, como que a gente lida com a ofensa? É através do perdão.
Tá, mas espera aí, assim, a gente está falando de dano, que ofensa é um dano, é algo destrutivo, algo que machuca, que deixa marca na alma. E a gente sabe que tem pessoas que têm histórias, assim, que são difíceis até de falar.
Verdade.
Ainda que a gente não tenha passado por essas histórias, é difícil mencionar a história dessas pessoas, porque realmente causou uma dor, né? Algo que é inimaginável. Então, a senhora falou que naturalmente é impossível perdoar.
Tem
Então,
coisas
como eu
que
consigo perdoar esse machucado, essa ferida, essa pessoa que me feriu dessa forma na minha alma?
é pelo poder do Espírito de Deus, assim.
Uhum.
Um poder que habita em nós, que está em nós, e que a gente decide. Aí é uma decisão, porque perdão é uma
Uhum.
decisão, né? Perdão
Sim.
não é um sentimento. A gente confunde um pouco.
Aham. Uhum.
E é natural
É
que a
um
gente.
querer, né? É tão ruim, é tão
É.
machucar, tão tudo, que a gente não vai
Nem querer,
querer.
nem perdoar.
Exatamente.
E isso aí,
É
porque
uma
a
obediência.
dor que a gente sofreu é tão dilacerante, né? A perplexidade, como que. E às vezes a pessoa que impôs aquilo sobre você, que ainda tem isso, às vezes vem de quem você menos
É verdade.
esperava. Ou aquele que era suposto te guardar, aquele que era
Sim, é
suposto que
verdade.
estava do seu lado, que jamais te apunhalaria pelas costas, né? É
Uhum.
uma expressão corriqueira.
Aham, uhum, aham. Uhum.
E aí você tem que lidar com tudo isso, aquela dor fica latejando, né? Ela fica requerendo um remédio, ela fica requerendo um analgésico, que talvez não vá ter, porque dependendo do que for, não tem volta. Você vai ter que ir a partir daqui, né? É uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes. Então, eu vou precisar decidir ser alguém a partir daquilo que me foi imputado.
Através do poder de
E
Deus,
é
né?
pelo
A
poder de
obediência do
Deus.
princípio,
Esse é
um
um ponto,
mandamento
pastor.
de
Eu vou
Deus, que é
ter
o
que
perdão.
obedecer isso. Obedecer e falar, Senhor, eu não quero. Sabe, é algo muito precioso que eu aprendi desde cedo na minha carreira cristã com o pastor Ricardo e a pastora Aline. Eles falam, filha, você precisa ser muito honesta com Deus. Não faz oração para Deus que não é verdade, não.
É.
Por exemplo, ah, não, porque eu quero muito perdoar. Se você não quer perdoar a pessoa, chega para o Senhor e fala assim: eu posso falar uma coisa? Eu não quero perdoar. Eu estou muito chateada com você. Eu estou muito destruída pelo que essa pessoa fez. Senhor, eu estou lavando meu coração aqui com toda a minha honestidade, porque o Senhor é meu Pai e é meu Deus. O Senhor conhece a dor que eu estou sentindo, porque o Senhor viu o seu filho estendido na cruz por mim, um pecador. Eu não quero, não quero. Mas me ajuda a querer.
Isso.
Me ensina a migrar para um outro nível de vida cristã. Nós precisamos ser honestos nas nossas
Verdade.
orações. Muitas vezes nós não avançamos porque nós ficamos passando verniz em coisas que para Deus são evidentes. Evidente para Deus que você não quer certas coisas. Eu me lembrei de uma história, quando você estava falando do carro, e uma história que eu tinha esquecido, você me lembrou. Há muitos anos atrás, eu e a Adriana éramos recém-casados e alguém bateu no nosso carro. E por isso que eu me lembrei. E aí, Adriano levou num lanterneiro para fazer o reparo, que ficou bem ruim do carro. E nós éramos recém-casados, assim, a gente estava com aquele momento recém-casado que é lindo, é romântico, mas é terrível, também. Sempre super apertado, né? Pagando várias coisas e tal. Não estava no nosso budget entrar essa situação, né? Vou ter que consertar um carro. Então a gente foi lá e deu dinheiro para o rapaz. Eu me lembro, a gente vai fazer 17 anos de casado. Então isso tem 17 anos atrás. Foi quase R$ 1.000 na época. Era muito dinheiro para nós, né?
Bastante.
E o rapaz falou: não, precisa me adiantar, porque eu tenho que comprar material. E aí, Adriano foi pegar o carro. Ah, tá chovendo, a tinta, não sei o quê. Ah, eu tinha outro carro, gente, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele foi enrolando. Resumo da ópera, pastora. Ele sumiu. E aí ele fez o carro assim, ele fez o carro
de qualquer,
né, de qualquer jeito, literalmente com a tinta toda esturricada e pintada. Ele levou o nosso dinheiro, dizendo que tinha feito serviço. Eu acho que é a pré-história do WhatsApp, porque não tinha WhatsApp nessa época, então a gente não tinha muito como falar com as pessoas, era por telefone mesmo, ou pessoalmente. E resumo da ópera, nós ficamos com esse prejuízo. E na época, eu me lembro que eu fui muito indignada para o Senhor, né? Falei: Senhor, como que acontece uma coisa? Esse dinheiro é do Senhor, esse dinheiro é do Reino de Deus, é da minha família, é do nosso trabalho, e eu chorando, né? E eu fui e falei: Senhor, eu estou muito aborrecida com esse camarada. Senhor, né, eu me lembro das minhas orações, eu chorando braba, né? Botava a música do Cirilão na época, o pastor Cirilo, e chorava, chorava, chorava e brava. E um dia, assim, e foi um processo, tá? Foi um tempo, não foi de um dia para uma noite. Eu fui várias vezes chorar.
Eu acho que isso é um ponto importante que a gente não falou, assim. É um processo.
É um processo.
Não é uma coisa que hoje você diz: ah, vou perdoar, e amanhã você não sente mais nada, você não tem
tudo
mais nada.
Bem, não tô requerendo mais nada. Não foi assim, foram alguns meses, assim. A gente com carro ruim, aí a gente agora não tinha dinheiro para mandar para o segundo sujeito. Eu nem me lembro que fim teve essa história. Eu realmente eu me esqueci dos detalhes, mas eu me lembro dos meus choros, né? Porque a gente realmente sofreu um prejuízo. Era o nosso dinheiro suado, que já não tinha, a gente deu o que não tinha. E o cara, vamos falar um português, claro, o camarada nos roubou. Né? E eu era isso que eu dizia para o Senhor. E eu me lembro que teve um dia que eu me levantei da presença de Deus, porque dentro de mim eu entendi isso. Que um dia eu ia comparecer diante do Senhor com todos os meus pecados perdoados. Mas eu carregaria a dívida daquele homem. E eu ia requerer: Senhor... E dentro de mim eu falei: eu não quero comparecer diante do Senhor retendo a vida de ninguém, cara. Nesse dia, eu parei de chorar e falei: Senhor, eu libero esse homem. Eu quero abençoá-lo. Senhor, eu não quero um dia do Senhor eu chegar na sua presença com uma dívida cobrada. Ó, o fulano me roubou quase R$ 1.000 em 1.900 bolinhas. Não, não foi 1.900 que eu casei em 2007. Em 2.000 e bolinha. Né? Então, entendeu? Mas isso só foi esclarecido dentro de mim
na presença de Deus.
Mas eu tive que passar uma temporada lá, tá? E eu levantava de lá e o negócio ainda estava cozinhando
remoendo,
aqui.
E a pessoa que, né, não decide largar, né, não decide perdoar, isso é um dos problemas, né, que as pessoas acabam vivendo, porque elas carregam...
Isso.
É como se fosse um trem, né, com os
vagões.
Então, você vai enchendo o vagão e você vai carregando aquilo para onde você vai. E aí, os seus relacionamentos, eles são todos contaminados com essa sua questão. Então, às vezes, é questão de confiança, porque você foi traída de alguma forma, você foi traída no trabalho, você foi traída por alguém, você foi traída por uma amizade, você foi traída por alguma forma. Você já não consegue se relacionar com ninguém de forma livre. Eu acho importante a gente entender... Quer dizer, tem várias coisas, né? Gente, faça um MM. É importante a gente entender que o perdão, ele, ele, Ele libera, ele liberta, na verdade. Ele liberta a gente.
Sim.
Nós nos tornamos pessoas livres para ser e fazer o que a gente entende que tem que fazer e que Deus vai ter liberdade, o Espírito Santo vai ter liberdade, sem essas travas, sabe?
Sim.
Sem esse peso a gente carregar o tempo inteiro.
Sim.
Que é muito perigoso. A gente compromete a nossa própria vida, e até tem uma história que eu vou tentar ser muito rápida aqui, porque eu já sei que a gente já passou do nosso tempo, de um menininho que chegou da escola muito chateado porque tinha um amigo dele que tinha feito algo errado com ele estava muito bravo, muito irritado. E chegou reclamando com o pai dele. E o pai dele foi e pegou assim, filho, vem aqui. Levou ele lá para fora, pegou um saco de carvão, estendeu uma blusa branca no varal lá longe, pegou o saco de carvão e falou, meu filho, olha só, faz o seguinte, você pega cada um desses carvões aqui e joga na direção daquela blusa branca. Aquela blusa branca é o fulaninho. E aí toda a sua raiva, tudo que você está sentindo, tudo de ruim que você quer para ele, porque ele ficava, ah, eu quero que ele isso, eu quero que ele aquilo. Tudo que você quer de mal, de ruim para ele, você joga, vai ser esse carvão. E aí, daqui a pouco eu volto. E o menino foi, e pá, e foi jogando tudo lá, jogando a mazela toda dele, tudo de ruim que ele queria que acontecesse com o menino, né? Com o coleguinha dele. E ele foi jogando o saco de carvão todinho. Aí o pai voltou, acabou, meu filho, acabou. Como é que você tá? Tá bem? Tô bem. Tô bem, tá leve? Tô feliz, beleza. Agora vem aqui. Levou o menino pra dentro de casa, pra frente do espelho. Quando o menino se olhou no espelho, ele tomou um susto, porque ele estava inteiro sujo de carvão. E aí o pai olhou lá pra blusa e falou assim: tá vendo aquela blusa lá? Ela continua branca? Tem poucos. Você conseguiu acertar poucos carvões nela. Então, tem poucas coisas que você queria que você conseguiu afetar aquela pessoa. Mas olha para você. Você está muito mais prejudicado, você está muito mais sujo do que a pessoa que você queria tanto se vingar.
Eita.
E, na verdade, é exatamente isso que acontece. A gente carrega tanto, a gente carrega para toda a vida. Às vezes a pessoa fez um negócio, depois ela nunca mais nem se lembra que você existiu na face da terra, na
Sim.
vida dela. E a vida dela seguiu, só que você está tão presa naquele negócio, sem querer largar, porque você se sentiu realmente injustiçada, o que provavelmente você foi injustiçada, mas, cara, bota isso diante do Senhor. Fala, Deus, a minha justiça é o Senhor se fez, sabe, justiça por mim.
Sim.
E deixa isso para trás, porque você e eu, quando a gente carrega uma ofensa 30 anos. A gente fica andando com o carro amassado 30 anos, uma vida inteira, até morrer, a gente não vai consertar o nosso carro.
Sujo de carvão, né?
Sujo,
30
todo
dias,
preto de
30 anos.
carvão. Quem é prejudicado é a gente.
Sim.
Muito mais do que outra pessoa que a gente fica querendo armar.
E olha que coisa interessante, importante isso, né? Na verdade, esse amassado, esse sujo do carvão, impede eu de me relacionar direito com as pessoas
Com
que
as outras
eu tô pensando
pessoas.
Fica
Exatamente
um
isso.
negócio tudo ruim, né? Porque você tá traumatizado, que às vezes não é um trauma, é uma coleção. Você fica colecionando aquele negócio dentro de você,
Vai tomar
preso.
um banho, né? Vai
E
tomar um
você
banho.
justifica, né? Você justifica falando, não, mas é porque você não sabe o que eu passei. Não, é porque se você conhecer essa minha história, com certeza a sua história é terrível. A gente,
Sim.
infelizmente, ou felizmente, não sei como qualificar, nós estamos acostumadas a escutar histórias que depois nós precisamos do Senhor para nos fortalecer, porque nos dói de ouvir. Imagina
Sim.
quem
A pessoa que
passou.
passou.
Só que nós entendemos já que para elas e para nós, porque nós também tivemos situações nas nossas vidas que nós tivemos que um dia ir para o Senhor e falar assim, ó, eu trouxe uma, a pastora tem as dela, você tem as suas, eu tenho outras minhas, que nós tivemos ir para o Senhor sinceramente falar, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso. E uma coisa que me ajudava muito a me lavar do carvão são amigos bons. Eu
Exato.
sabia que se eu chegasse para a pastora Carla, para a pastora Aline, né, meu grupo ali, aquela situação, por exemplo, disso que eu contei para vocês, elas falaram, ô, Mônica, elas não iam permitir que eu ficasse marinando essa
Sim,
coisa. Ela falou,
importante
Mônica,
isso, hein?
bora.
Isso.
E essa palavra de, ó, sai daí. Sai desse quarto escuro onde você se enfurnou para ficar. Eu odeio essa expressão, mas é uma expressão que infelizmente cabe lambendo essa ferida. Para. Para agora. Vamos embora. Elas sempre me ajudaram a olhar para fora. Então, isso ajuda também. Você precisa fazer nesse processo seu de cura da ofensa, escolher com quem você anda, escolher o que você ouve.
Ah, verdade.
A pastora andava falando ainda agora. As pessoas, às vezes, ficam botando pilha errada. Uhum.
Então... Lenha na fogueira.
Muito sério. Muito sério, mas é isso que a gente está falando, né? Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação.
Exato.
Então, independente da história, independente se tem alguém ali falando, mas você não sabe o que eu passei, o Senhor sabe o que você passou. Exato. E por ele saber e pelo sacrifício dele, você pode ser livre. Então, assim, Deus não quer que você aprenda a colocar a sujeira embaixo do tapete e finja que nada está acontecendo. Deus quer que você realmente esteja com tudo limpinho.
Uhum.
Então, que você vá para a presença de Deus, como a pastora falou, como a Mônica falou, ser sincero, liberar perdão, liberar a pessoa da ofensa, sei lá, faça o que for, chora na presença de Deus, que dali você vai sair fortalecido.
Amém.
E livre.
Amém.
Não é verdade?
Isso aí.
Então, muito obrigada. A
não
gente tem que fazer um... Ô, Larissa, vamos fazer um seu perdão, hein? Perdão tá
boa.
Em alta. Perdão é necessário.
Boa.
É verdade. Chamei no ponto.
Não, muito bom.
Então tá. Então a gente se encontra mais. Muito obrigada.
Obrigada,
obrigada. Até semana que vem, gente.
Tchau, tchau. Tchau.